convidada para falar a respeito aí do livro. Boa tarde, seja bem-vinda. Falei aqui sobre a sua ficha com os nossos ouvintes. Eu quero muito conversar sobre esse livro com você. Que bom que deu certo da gente falar hoje.
Que bom. Eu também agradeço o seu convite.
A gente celebra dia 22, a igreja celebra a festa litúrgica aí de Santa Maria Madalena. A igreja, a tradição, nos fala muito sobre esta personagem, porque ela é muito importante. E eu acho que tem muitas coisas, acredito que através da sua pesquisa você descobriu muitas coisas e também desmistificou muito, né?
É, você sabe que Maria Madalena, ela, na verdade, é um personagem público e, no fim... embora seja uma mulher importantíssima para o Evangelho, cada um resolveu falar dela o que quer. Então, você vê quantas histórias a gente ouve por aí, né? Será que ela foi isso, foi aquilo? Mas é por isso que eu fiz a minha pesquisa, que eu falei, bom, vamos ver exatamente quem é essa mulher.
E de acordo com a sua pesquisa, o que que nós devemos saber que muitas vezes a gente confunde a história?
Bom, Maria Madalena, ela tem um papel fundamental quando Jesus ressuscita. Ela é a primeira testemunha. Quem fala isso, são os quatro evangelhos nos contam isso, mas com ênfase, é o evangelho de João, no capítulo 20. Então, ela vai até o túmulo buscar, porque Jesus não vê que está vazio, né? Ela vai e ela fica preocupada. Quer dizer, quem levou o corpo do meu amado, né? do meu senhor? Por quê? Porque ela amava tanto o mestre que ela, olha que coisa doida, né? Ela queria tê-lo. Uhum. Imagina, ela viu ele morrer. Então é uma prova de amor muito grande. Só que tem dois anjos ali, né? E ela vê os anjos e os apóstolos que estavam com elas, Pedro e João, que foram lá para ver o túmulo vazio, vão embora e ela permanece lá. E ela pensa que é um jardineiro e ela pergunta para ele, vê um homem, né, pensa que é um jardineiro, e fala assim, aonde você colocou? Isso tudo está no Evangelho de João 20, né? Aí quando ele a chama pelo nome, Rabuni, que quer dizer, ela fala, né? Ele fala Maria, que é o nome dela, e ele fala Rabuni, ela fala Rabuni, quer dizer mestre, a gente percebe que ela abre os olhos e vê que é Jesus. Por que ela não reconhece Jesus? Porque Jesus já está com o corpo glorificado, ressuscitado. E nesse momento, ele pede para que ela vá anunciar a ressurreição aos apóstolos, aos amigos dele. Então, olha que coisa importante, ela é considerada a primeira apóstola, porque apóstolo é quem anuncia.
Sim.
O discípulo segue. E ela anunciou para os apóstolos. Então, tem um Hipólito de Roma, já no século III, chamou Maria Madalena de apóstolo apostolarum. Veja que bonito. Apóstola dos apóstolos. Isso é muito importante, né? É a leitura do nosso domingo de Páscoa.
Por que escrever sobre ela e pesquisar sobre ela?
Justamente porque tinha essa confusão das mulheres, né? Eu não sabia se era uma, se era outra, se era a pecadora anônima, se era Maria de Betânia, se era Maria Madalena, e tantas histórias, e a gente, os filmes, né? A gente vê tanta coisa. Ah, até a prostituta, né? Que ela tinha sido aquela mulher que seria apedrejada. Eu falei, meu Deus, eu gosto de... sou pesquisadora, né? E foi uma santa que sempre me chamou a atenção. Por quê? Por que para uma mulher, né? Se ele nomeou os apóstolos, os discípulos dele, né? Ele os chamou, se bem que mulheres o seguiam também. Por que uma mulher? Então veja como é importante o papel da mulher, né? Como é um resgate. Maria Madalena é um resgate da Eva, né? Da mulher, nossa mãe primordial, a mulher que pecou, junto com Adão, o pecado não é só dela, né? Então, ela, se foi uma mulher que pegou o fruto primeiro, foi uma mulher primeiro que viu Cristo ressuscitado. Olha como isso é importante.
É, e faz toda a diferença quando nós temos esse conhecimento, porque realmente é uma personagem que traz muita confusão mesmo, né? Uhum. Como você disse, algumas pessoas associam Maria Madalena a Maria, irmã de Lázaro, e também a irmã... A outra irmã de Lázaro, me fugiu aqui.
A Maria, né? Maria de Betânia.
Isso.
Lázaro. E confundem também com a pecadora anônima, que está no final do capítulo 7 de Lucas. Então, tem toda essa confusãozinha aí. Porque, na verdade, fizeram uma amálgama de três mulheres. O que é amálgama? Juntaram três mulheres. Mas você sabe que isso não é de todo ruim?
Porque traz também outras referências, né?
A conclusão a que eu chego é a seguinte. Agora nós não acreditamos muito no pecado, né? Estou falando o homem moderno, uhum. Pós-moderno. A gente acha que nada é pecado, tudo está bom. Bom, no começo, nos primeiros 1000 anos do cristianismo, as pessoas sabiam quem elas eram, elas sabiam que elas pecavam. E elas achavam que se não fizesse tudo direitinho, como Jesus tinha falado, como os profetas haviam dito, que elas iam para o Sheol, para o Hades, né? Depende da crença. E o Deus que Jesus veio revelar é o Deus da misericórdia. Então, é uma coisa tão interessante, porque eu no começo achava que Maria Madalena tinha sido difamada.
Uhum.
Mas essa é a parte bonita, porque quem não peca? Todos Sim. nós somos pecadores, né? Todos nós somos. Só Deus é santo. Então, olha a misericórdia de Deus como é grande. O Papa Francisco fala muito sobre a misericórdia, né? Nosso Deus é o Deus da misericórdia. A gente vê a parábola do filho pródigo, né? O filho abandona o pai, pega o dinheiro, gasta tudo, chega esfarrapado, quer ser um empregado dele, um funcionário dele. Ele fala, não, você é meu filho. Então, esse acolhimento é que é o importante. Essa também, embora Maria Madalena tenha sido confundida com três mulheres, às vezes até quatro, né? Porque as pessoas foram... Onde não tem informação, a gente vai colocando da nossa cabeça.
Sim, verdade.
Né? E os evangelhos, os quatro evangelistas também, eles não estavam preocupados em falar da vida, de como é que foi a vida de Pedro, como foi a vida de João, nem de Nossa Senhora, né? Tem muito pouco, são poucas Sim. coisas que tem. Mas veja que mulher importante, né? Trouxe a salvação para nós. Então, esse amálgama, essa junção que foi feita, né? Até pelo povo foi uma coisa abençoada, porque, bom, ela muito pecou, ela muito amou também.
Sim.
Então ela foi perdoada. Quer dizer, quando você se volta para Deus, reconhecendo toda a miséria que você fez, todos os males que você causou, todo o bem que você deixou de fazer, mas se você se volta com o coração arrependido, ele te acolhe. Essa é a mensagem que eu vejo, que é muito bonita, né?
É lindo. Eu acho que... Eu sou muito curiosa. A gente sabe que nas Sagradas Escrituras não dá para relatar tudo sobre todo mundo, como você disse. Não tem como. A tradição nos não. conta muito também, né? Que Sim. aí é o conhecimento que vai passando de cada um. O que você descobriu que fez, assim, realmente algo que mexeu com você quando, em pesquisa, nesse processo, né, de pesquisa para escrever esse livro, você viu e falou assim, gente, realmente, que coisa, eu nunca imaginei, ou algo que era mais associado à figura dela e que você realmente falou, não, caiu por terra isso. O que mais te chamou a atenção?
O que mais me chama a atenção é aquele, isso desde sempre é uma coisa que me toca muito, é que quando fala no Evangelho de Lucas, fala que Cristo expulsou dela 7 demônios. Eu ficava sempre pensando, né, o que seria esses 7 demônios. Aí a gente vai pesquisando e vai vendo qual o significado de expulsou 7 demônios. Demônios pode ser aqueles males interiores que a gente tem. E naquela época também era associada a uma doença. Se você tinha um mal físico, você tinha um demônio. Você era surdo, você tinha um demônio no ouvido. Então, expulsar demônios, 7 demônios. Por que 7? Ele não fala alguns, ele não fala um, ele não fala outro número, ele fala 7. E Jesus não fala nada por acaso, porque 7 é o número da plenitude. Aí você pensa, e existe uma exegese sobre isso me deixou muito feliz, porque ela se converteu naquele momento, totalmente, ela não teve mais dúvida. Ela teve dúvida quando ela foi buscar Jesus no sepulcro. Claro, ela amava aquele mestre e ela viu ele ser morto, ela viu o enterro dele, ela participou, ela e as santas mulheres, né, participaram. Então, falar, mas ela não sabia que ele ia ressuscitar? Não sei. Ela deveria até saber, mas ela não sabia como é que era aquilo. Nunca ninguém tinha ressuscitado. Só ele, né? Aqui para mostrar, só ele. Então, isso me comove muito. Eu falo, meu Deus, que mulher incrível que ela foi, né? Que pessoa, quer dizer, pecou? Não sei o que ela fez, mas todos nós pecamos. Então, isso me comove muito. É uma coisa que mexe comigo e dá muita esperança aos cristãos, porque nosso Deus é um Deus da misericórdia, que nos acolhe, né?
A gente olha para a história e associa a nossa também, porque nós estamos lutando cada dia para mudar mesmo, né? Para buscar o Senhor cada vez mais e melhor. Ela fez uma mudança radical mesmo, né? Ela aceitou realmente tudo isso e foi até o fim com o Senhor. E nós, cada dia que passa, a gente renuncia um pouco. E aí a gente vai lá e tem uma dose de esperança e vai na fé, depois caímos. E é assim, a nossa vida é uma eterna briga mesmo, né? Para que a gente realmente siga mesmo ao Senhor e seja fiel cada vez mais e melhor, né? Para que a gente realmente encontre, né? Tenha essa vontade de estar com Ele. Eu acho muito interessante, porque assim, às vezes a gente fica, eu olho, né, as histórias e vou lendo e vou associando aos discípulos e a todos aqueles homens escolhidos, que cada um era pior que o outro. E o Senhor escolheu deles, porque ele tinha uma missão especial para cada um. Eu falo, gente, o Senhor escolhe a gente todos os dias, né? Ele nos escolhe todos os dias, né?
É verdade. É verdade, é verdade. E você sabe uma outra coisa também que eu acho que, não sei se você concorda comigo, é você ver que foi a partir de um encontro que ela mudou. E se você percebe nos evangelhos também, tem que ter esse encontro. Quando a gente encontra com ele, né? Você não muda mais. Você não muda. Quer dizer, é lógico que a gente tem as nossas quedas, como você falou muito bem. Mas você não tem mais dúvidas. Se alguém te convidar para fazer parte de uma outra fé ou de alguma outra coisa, você não vai. Você não tem essa dúvida mais. É inquestionável para você. Você não muda. Você tem as suas quedas? Com certeza, todos nós teremos, né? Mas com a esperança de que ele nos ergue, né? Ele nos tira lá do fundo, quando a gente tem aquele momento de caída, assim, né? Então eu falo que o cristianismo, que Cristo não veio trazer uma nova religião. Você concorda que ele era judeu e fazia tudo direitinho como mandava
As leis, né?
as leis, né? Ele cumpria os 10 mandamentos, os preceitos nem tanto, né? Ele às vezes furava alguns que parecia
Mas
os
já
bravos com ele.
justificava, né, o porquê que ele estava fazendo aquilo,
É,
né?
então, mas é porque o judaísmo, que era uma religião que veio do Senhor de Deus também, ele virou uma religião de preceitos, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Jesus falou, não, eu só dou um mandamento para vocês. Amai-vos como eu vos amei. E isso, Maria Madalena, ela amou o seu mestre. Ela vai buscar, pensa que coisa mais assim, incrível, né? Ela vai, por que que ela quer? Ela quer levar ele para casa, ele tá morto na cabeça dela, né? É. Ele tá morto, como que você vai levar um morto para casa? Ela queria aquilo. Me fala onde você deixou, ela disse para aquele homem, né, que era Jesus. Que eu vou lá buscá-lo, quer dizer, pensa, né? É. Depois, imagina a surpresa que ela tem e a alegria de anunciar o Senhor que ela teve também, né?
Tem uma série que tem o nome Maria Madalena, não sei se você já assistiu, e não sei se concorda com o que é abordado ali. Você já viu?
Já assisti, porque tudo que é de Maria Madalena, filho, eu vejo, sabe? A gente tem que ver. E você acredita que eu gostei? No começo eu achei que sim, tinha muita violência, né? Tem o Império. É claro, Netflix tem que mostrar um pouco de
tem que chamar
violência,
atenção, né?
Chamar atenção por esse lado.
Isso.
E o povo gosta também, né? Mas eu achei que eles fizeram o seguinte, eles imaginaram uma história anterior de Madalena, né? Como teria sido a vida dela, para depois entrar no Evangelho. Eu achei interessante, porque quando fala de Jesus, tem uma realidade ali, né? Agora, é claro, gente, que ela devia ser rica, com certeza. Por quê? Porque no capítulo 8 de Lucas, que eu já citei algumas vezes aqui, fala que eram mulheres que seguiam Jesus com seus próprios recursos. Uhum. Quem tem recursos é porque tem recursos, né?
Sim,
dinheiro.
Sim.
E essas mulheres, elas bancavam, elas patrocinavam as viagens de Jesus e dos seus discípulos, dos seus seguidores. Então, aí fizeram o quê nessa série, que já que você me perguntou, né?
Uhum.
Fizeram que Maria Madalena fosse filha única do homem mais rico da cidade de Magdala, né? Ela se casa com um homem muito mal, aquela
Sim.
história vai dar spoiler aqui, né?
Mas é uma justificativa para ela ter esses bens, né?
É, claro, eles falam, como é que a gente vai? Porque ela não aparece com o marido, não aparece o nome do pai dela, não aparece o nome de irmão, não aparece o nome de esposo. Por causa disso que as pessoas ficavam pensando uma porção de coisas.
Eu gosto muito dos santos e das revelações privadas, mas eu não conheço nenhum que teve uma revelação privada que fala sobre Maria Madalena.
Ah, tem.
Tem.
Tem. É, revelação, assim, o que eu posso dizer, santos devotos de Maria
Sim,
Madalena.
Sim,
São Francisco. Se você for para Assis, tem uma capela na Basílica de Assis, que ela é só... tem o nome de Maria Madalena, Santa Maria Madalena. Se, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, eu coloco isso no livro.
Ah, interessante.
Você vai ver. Tem sim, tem santos que... Porque ela, agora nem tanto, porque mudou, principalmente depois do cinema, mudou um pouco a imagem dela, né? Mas antes, como eu te falei, até os primeiros 1000 anos do cristianismo, ela era uma santa muito respeitada.
Uhum.
Eu falei, por quê? Ela pecou muito, eles falavam, ok, nós também pecamos. Puxa vida, mas se Jesus perdoou Maria Madalena, ele vai me perdoar também. É uma obra de misericórdia.
É verdade.
Para homens e mulheres, não estou falando só para mulheres, para o cristão em geral, né?
Sim.
E esse encontro que ela teve é muito importante, né? Pedro era seguidor de Jesus, discípulo, né? Um dos pilares da nossa igreja, Pedro e Paulo, né? Mas você vê, Paulo, ele perseguia cristãos. Pedro negou Jesus também, né? Então, a gente não pode... por que julgar só Madalena? Se é que ela fez isso, né?
Sim.
Porque nas escrituras não está. Mas como eu já falei anteriormente, essa construção teológica, ela é misericordiosa.
É muito lindo isso. Bom, o nome do livro é Maria Madalena, História, Tradição e Lendas, onde os nossos ouvintes que estão acompanhando a nossa programação agora e ficaram curiosos em saber mais sobre Maria Madalena, podem encontrar esse livro, onde está disponível?
Na Editora Paulus, tem o site, né? Então, Maria Madalena, História, Tradição e Lendas, e também, por exemplo, em... nessas redes, né, que vendem pela internet, também tem. Magazine Luiza, Amazon, acho que tem todas as...
As livrarias online, né?
Sim, nas livrarias online, sim. Mas a Paulus é o melhor lugar, né? Pra, e aí Brasília tem.
Tem sim.
Então.
Temos sim.
Então, vamos lá, Paulus de Brasília. Eu não tenho endereço aqui, mas acho que você pode ter aí. Porque eu sou de São Paulo, você sabe, né?
Pois é, a gente gosta de conversar assim, principalmente agora com a tecnologia, a internet, a gente conecta com todo mundo, né?
É verdade.
É bom demais. O pessoal está me perguntando aqui, por favor, repita o nome do livro. Vamos lá. Maria Madalena.
História, Tradição e Lendas, da Editora Paulus.
Então, tá bom. Amei conversar com você, conversar um pouquinho sobre Maria Madalena. Foi muito bom esse bate-papo. Obrigada mesmo pela disponibilidade.
Eu que agradeço, muito gentil. Um abraço aos seus ouvintes também.
Obrigada, um abraço e bom trabalho.
Muito obrigada, boa tarde.